Olá, hello e see, porque hoje a gente está indo para Hungria, fazia tempo que a gente não ia para lá. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Felipe, que ele está morando há mais ou menos 2 anos e meio lá em Budapeste, na capital da Hungria, e ele trabalha lá como engenheiro de software. Como é que você está, Felipe?
Estou muito bem, um dia está ensolarado. É um dia feliz, diante de um dia de muitos dias tristes, mas tá tranquilo. E como você tá?
Tudo ótimo, cara. Bora lá bater esse papo, então. Felipe, pra gente começar o nosso papo aqui, eu vou fazer a pergunta de sempre, que é pra você se apresentar pra nossa audiência. Então, conta pra gente de onde que você é no Brasil, como que a tecnologia entrou na sua vida, né? Se você fez uma faculdade, se aprendeu sozinho, e também um passo a passo da sua carreira ainda no Brasil, antes de você ir pra fora do país.
Bem, a tecnologia entrou desde cedo na minha vida. Sempre tivemos computador em casa, mas assim, eu nunca fui pra parte técnica, nunca me interessei em relação a isso. Enfim, o meu uso com tecnologia até a faculdade sempre foi muito similar ao de todo mundo. Óbvio que eu joguei alguns jogos e acessava sites o tempo todo, então eu sempre estava ali com a tecnologia. Mas eu só fui ter interesse mesmo na parte técnica na faculdade, e foi um caminho meio, vamos dizer, tortuoso, não foi nada direto. Primeiro que minha faculdade é de Maceió, porque eu sou de Maceió, então eu estudei na Universidade Federal de Alagoas. E eu fiz engenharia química, algo assim.
Tudo a ver com a programação, né?
É, nada a ver. Mas lá em engenharia química, no primeiro período a gente tem a matéria de introdução à computação. Eu acho que todas as engenharias têm essa matéria no primeiro período. E pra ser bem sincero, eu detestei a matéria no primeiro período, porque primeiro que era MATLAB.
Nossa.
Uma linguagem totalmente nada amigável, é bem ruinzinha, e não gostei mesmo. Segui em frente com o meu curso, fazendo coisas relacionadas à química, físico-química, química inorgânica, nada a ver com computação, mas isso mudou num belo dia, totalmente aleatório também, de insônia. E eu decidi ir pro computador, porque não tava dando pra dormir. Aí eu fui pro computador, comecei a fazer coisas de sempre. E algo me chamou a atenção na propaganda da Udemy. Eu tava vendo YouTube, enfim, apareceu essa propaganda. E algo dentro de mim despertou um interesse em Python, em programação, que eu não tinha antes. Foi muito nada mesmo. Aí eu falei, por que não? Acho que pode ser algo interessante, que na época, lá na faculdade também, tava começando a se falar, assim, de mais sobre programação. A gente tinha a matéria do primeiro período, como eu disse, mas não era nada muito difundido. Era algo mais, só um lance de introdução mesmo. Mas a gente tava tendo um outro momento também, que é, vamos usar a tecnologia onde que dá aqui na nossa faculdade. Então eu realmente decidi estudar. Na verdade, não fui decidir estudar de primeira vez. Eu fui mais me inteirar mais o que era sobre aquilo. E quando eu comecei a ver e vi a possibilidade que eu podia fazer com Python, linguagem de programação, eu simplesmente me apaixonei. Posso falar até porque eu fiquei um pouco obcecado. Porque eu fiquei preso dentro de casa, estudando e quero mais, e realmente ali foi o início de tudo. Isso eu tava no meu quarto período da faculdade, indo pro quinto período. Só que tem um porém também. Eu decidi continuar na minha graduação de engenharia química, não pensei em mudar, porque na época eu tinha conseguido uma bolsa que eu tava tentando faz muito tempo, e a bolsa dava um dinheiro significativo pra mim, que na época era muito dinheiro. Então, apenas decidi continuar no curso de engenharia química. Mas nesse momento que eu comecei a estudar Python, que foi a primeira linguagem de programação, eu soube que engenharia química não é pra mim. Eu tenho que fazer algo aqui pra me destacar ou tentar sair desse curso. Mas, enfim, seguir em frente no curso. Então, nesse período que eu comecei a me apaixonar mais pela programação, comecei a estudar mais também sobre web, sobre algumas coisas sobre front-end, mas não muito assim, foi mais back-end. Procurei fazer alguns freelancers nessa área também de back-end, APIs, banco de dados. Também fiz algumas amizades que me ajudaram também nesse momento. Como eu disse, na época estava se começando a falar muito de programação com engenharia química. Então eu fui chamado pelo centro acadêmico para ministrar um mini curso, porque eu tava falando para todo mundo que eu tava estudando Python, e eu consegui difundir mais sobre programação, foi bem interessante isso. E toda essa preparação, eu consegui um estágio lá no meu estado de Alagoas, na empresa de saneamento básico, que eles estavam pedindo conhecimento de programação, Python, SQL, um pouco de Excel. Então foi o meu primeiro cargo oficial com programação. Então, nesse estágio eu consegui aprender muita coisa, muito sobre SQL. Eu tinha visto algumas coisas, mas nada muito aprofundado. Então lá foi onde eu consegui mesmo me aprofundar. E nesse momento também, eu estava me interessando sobre ciência de dados. Eu sou assim, eu tenho uns interesses do nada que eu só me jogo. Sei lá, algo relacionado à curiosidade, enfim.
Esse trabalho que você fazia, esse estágio, ele era com Python para dados mesmo ou era Python Web?
Era para dados.
Ah, tá.
Na verdade, era para fazer plugins para um programa de geoprocessamento chamado QGIS.
Ah, então era mais back-end, não era com pandas e essas coisas?
Tinha algumas pandas, porque a gente introduzia alguns dados nesse programa, nesse aplicativo, o QGIS. Então a gente tem que fazer um processamento de dados ali, nada muito avançado, mas a gente fazia. E também, como eu estava estudando sobre dados, né, mais relacionado à ciência de dados, eu já também estava vendo sobre pandas, então me ajudou. Só que, como eu disse, me interessei mesmo em ciência de dados, e quando eu me interesso, eu me obceco. Então, eu comecei de novo. O que eu fiz com Python puro e um pouquinho do web, eu fiz com ciência de dados. Então, comecei a estudar mais, comecei a ir atrás. Udemy, Alura também, eu lembro que eu fiz alguns cursos da Alura também, eu assinei um ano. E foi isso. Com isso tudo, eu consegui um outro estágio. Só que agora, ciência de dados. Então, eu consegui me desvencilhar, vamos supor assim, da engenharia química, profissionalmente. Então, nessa hora, eu na minha cabeça, pensei, pronto, consegui meu objetivo, que era sair da engenharia química e ir para a área de tecnologia mesmo. Então, nesse novo estágio que eu consegui, também lá no meu estado, era uma startup que o objetivo dela é traduzir língua de sinais para língua falada e vice-versa. É algo bem interessante mesmo. Não. Enfim, fiquei lá por um tempo, fiz um pouco de front-end também lá, vi que não era a minha praia, e foi isso. Só que, antes mesmo de eu entrar nesse estágio, eu já tinha conhecido sobre a Hungria. Por que a Hungria, né? Muitas pessoas me perguntam, por que a Hungria? Como é que eu vim parar na Hungria?
Eu perguntaria.
Até os húngaros me perguntam, por que você tá aqui? Você não conhece muito sobre o Brasil, né? Enfim. A Hungria chegou na minha vida com alguns amigos meus da faculdade mencionando um programa de bolsa que a Hungria tem, que ela tem como parceria com alguns países de terceiro mundo, é chamado Stipendium Hungaricum, e o Brasil é um deles. Esses meus amigos falaram para mim, numa época, eu não me interessei muito, só que eles vieram para cá e mostraram que a Hungria é um país que dá para viver, não é um país absurdo, não é um país que, sei lá, dá medo, nada disso. É um país incrível, que dá pra viver muito bem. E nessa época vamos pra lá. E outra coisa que eu esqueci de mencionar é que eu sempre fui muito também muito interessado sobre países em geral. Desde pequeno, eu gostava de ver bandeiras de país, ou ver sobre o que é aquele país, onde, o que aquele país faz, a cultura dele. Então, eu sempre tive essa ideia na minha cabeça que eu quero conhecer países. E essa ideia de ir para a Hungria foi algo que pareceu muito a escolha mais fácil, porque era o que eu queria desde muito cedo. Então, vamos para a Hungria. Aí eu falei com a minha, então, na época, namorada, agora noiva, e eu falei, bora para a Hungria, dá para viver lá, vamos dar um jeito aqui e vamos aplicar nessa bolsa. Aplicamos.
Eu quero saber como é que ela recebeu essa notícia. Não notícia, mas assim, vamos para a Hungria? Que tal?
Para minha surpresa, ela já, como esses meus amigos vieram para a Hungria, era amiga em comum com ela, então ela já tava na cabeça, não tinha nem me falado. Entendi. E quando eu falei, ela falou, eu tava pensando nisso. Legal. Perfeito, destino, só vamos. Só que é um processo longo, a gente soube em agosto, por aí, as inscrições abrem em agosto, setembro do ano e termina em abril do outro. Então a gente tava se preparando e tal. Tivemos a inscrição, fizemos a inscrição e tal, e saiu o resultado. Quando saiu o resultado, meu nome não tava lá e o dela tava.
Putz.
Aí eu, putz, e agora? O que eu vou fazer? Aí já comecei a dar aquele papo, ó, não se limite por mim, vá viver sua vida e tal, eu não quero que você fique aqui só por causa de mim. Ela falou, não, você vai também, tem como ir, eu vou procurar um jeito. E não foi o que ela achou. Ela viu que a bolsa dela, ela ia dar um visto a ela, obviamente, e tinha um outro tipo de visto aqui na Hungria que podia ser associado ao visto dela. Aí eu, interessante, mas como é que eu vou manter lá? Aí eu, putz, agora eu tenho que procurar emprego, agora chegou a hora. E nesse momento, eu já tinha uma experiência de 2 anos de estágio, então, e algumas experiências de freelancer, pronto, agora virou o momento de eu virar programador de fato, e não engenheiro químico, nem nada relacionado a engenharia química. Aí eu comecei a procurar, LinkedIn, e começou a aparecer algumas vagas e tal, e eu consegui um emprego. E já tava tudo certo, que eu ia pra Hungria com emprego, ia fazer o visto aqui, tudo certo. E tinha até o fato engraçado que quando eu comecei o emprego, né, porque eu tinha que trabalhar daqui, eu comecei, vamos supor, numa segunda e na quarta eu tava viajando pra cá. Foi muito em cima da hora, foi destino, de novo o destino apareceu. Então, foi isso. Essa é a minha jornada. Eu trabalhei daqui pro Brasil, remoto.
Uhum. Ah, então o trabalho era no Brasil?
Inicialmente, sim. Tá, inicialmente, entendi. Sim. Quando eu vim pra cá, era pro Brasil.
E bom, esse começo aí, como é que foi de chegar na Hungria, morar em Budapeste, arrumar casa e tudo mais junto com a sua noiva?
Como eu disse, era algo que eu queria desde sempre, era um sonho, era tudo... Uau, que lindo, era a primeira vez que eu tava saindo do Brasil, a minha namorada também saindo do Brasil, então tudo, uau, incrível, só que era a primeira vez eu sendo adulto também, eu morava com meus pais, eu saí da casa dos meus pais pra ir pro outro lado do mundo, pra morar sozinho, pra me cuidar de mim e da minha namorada, ela também cuidava, obviamente, então foi algo meio, na época eu não percebia, mas foi um pouco estressante, porque era muita coisa nova, o trabalho novo, mas tava ali velado pelo sonho que a gente tava vivendo. Uhum. E em relação a apartamento, a gente já buscou mesmo no Brasil. Vamos chegar lá já com o canto certo. A gente ficou no Airbnb por uma semana, porque questão contratual, mas a gente já chegou aqui com apartamento, com contrato de apartamento, né, de aluguel. Uhum. E a gente até conversou com a pessoa, a dona do apartamento, mesmo lá em Maceió. Então já tava tudo certo essa parte do apartamento.
Ah, excelente, cara. E bom, quando que foi essa transição de você sair do emprego brasileiro e conseguir um emprego aí mesmo, na Hungria?
Essa bolsa que a minha namorada estava fazendo, ela era part-time, né? Então, ia chegar e já tinha data de saída. Então, na minha cabeça, a gente tá aqui, vou trabalhar pro Brasil, mais uma hora a gente vai voltar pro Brasil. Só que, conversando com ela, conversando com os amigos meus também aqui, surgiu a pergunta, por que não trabalhar aqui, né? Por que não viver aqui? Não só viver um sonho e voltar pro Brasil. Não que não dê pra viver sonhos no Brasil, mas era o nosso sonho, né? Então eu comecei a aplicar pra vaga aqui também, né? Foi LinkedIn novamente. Comecei a procurar vagas. Eu botei minha localização aqui em Budapeste. Então eu acho que isso já me deu um pouco de visibilidade a mais. Eu não sei... É porque eu não cheguei a procurar vaga daí do Brasil para nenhum país fora, nem para a Hungria. Apesar que eu tive algumas entrevistas, mas enfim, não era o meu foco na época. Aqui, meu foco era ter um emprego aqui e ter um visto daqui de trabalho. Então, eu só decidi aplicar, foi o LinkedIn mesmo. Foi um processo, inicialmente, processo parecido com a procura de emprego no Brasil, lento. Manda emprego para tudo que é canto, ou manda currículo para tudo que é canto. Eu comecei a aplicar não só para a Hungria, eu vi outros países até aqui perto, vi a Estônia, né, que é um país que está crescendo muito e chama muita gente para lá. Procurei Suécia, Alemanha, mas a maioria foi aqui. Então, não sei se o fato de estar aqui me ajudou, mas eu consegui um emprego aqui, até porque a empresa que eu estou atualmente, ela me achou. Não foi nem eu que fui atrás dela. Ela me achou e...
LinkedIn?
LinkedIn. Uhum. E daí teve processo seletivo e tal. Então, Provavelmente o fato de eu estar aqui e da minha localização estar aqui, a empresa conseguiu me achar. E eu, obviamente, falei, eu só sei, só se for em inglês, porque se for em húngaro, me desculpe.
Seria um pouquinho mais complicado, né?
Seria muito complicado, mas felizmente eu consegui uma vaga aqui.
Legal, cara. Como é que foi o processo seletivo dessa empresa, né? Uma parte boa é que eles te acharam, então imagino que tem essa facilidade aí. Mas você achou diferente o processo seletivo aí na Hungria comparado com o que era no Brasil?
Sim, não. Tem muita empresa aqui que também usa desafio técnico para te testar, para te julgar, ver se você sabe ou não. Mas o que me chamou mais a atenção aqui, que a diferença, que eles prezam muito, na verdade, é a experiência que você tem. Então, se você tem 1 ou 2 anos de experiência em X coisa, você pode estar apto já a conseguir um emprego, mesmo com estágio, porque a minha maior parte de experiência foi de estágio até nesse momento, e me ajudou, entrou na parte de experiência. Também teve a parte técnica, né? Vamos lá, o processo, o formato é aquele formato genérico, né? Na maioria das empresas, é empresa do RH, ou ligação do RH falando, perguntando qual é a minha área de interesse, se eu estou interessado em trabalhar com certas linguagens, se eu tinha visto ou não, era uma parte muito importante, porque muitas empresas elas não estavam procurando ter o sponsorship, né? Que é quando a empresa paga o seu visto. Ela já queria algo mais direto, mas alguém mais apto para trabalhar logo, porque visto aqui pode demorar de 3 a 5 meses, ou mais, dependendo da situação. Enfim, aí tem essa parte do RH, se desse tudo certo, conversava um pouco com o gerente, o diretor, às vezes, enfim, é variado de empresa para empresa, e depois tinha a parte mais técnica. Nessa entrevista técnica, era uma pergunta meio aberta, não era nada muito específico, como você sabe da rebasing Git. Ninguém me perguntou isso, mas era se eu, o que eu entendia por micro serviços, como coisas sobre back-end, APIs, algumas coisas de linguagem, de programação também.
Pô, para data science eles estavam perguntando de microserviços?
Não, é algo que eu esqueci até de falar. Quando eu fiz o estágio de ciência de dados, eu vi também que aquilo não era muito o que eu queria. Tá. Aí eu voltei atrás, porque eu fiz alguns freelancers, né, com back-end. Então, quando eu fui procurar um emprego no Brasil mesmo, já era back-end.
Entendi, legal.
Já era back-end, serviço web. Então, não faria nenhum sentido.
Vai saber, né? A Hungria é outro nível.
Vai que tá incluindo MLOps, sei lá. Mas não. Aqui foi mais relacionado a back-end mesmo, porque era o que eu tava querendo. Enfim, uma coisa que me ajudou muito, eu acho que, não sei se é muito falado, eu não vejo muito as pessoas falando, é que quando eu ia para uma entrevista, eu ia ter as perguntas técnicas, e eu errava muita coisa, que ali que eu não estava sabendo direito. Então eu pegava essas coisas que eu errava e estudava para a próxima entrevista.
Muito bom.
Então eu meio que estava fazendo incentivão do que eu preciso saber para passar na entrevista. E isso aconteceu muitas vezes. Eu ia para entrevista, errava algumas coisas, vou estudar sobre isso, agora tenho que saber sobre isso. Ia para outra e tá faltando isso. Inclusive, esse emprego que eu passei, eu achava que eu nem ia passar. Eu, vou estudar aqui que eu já errei. Só que não, eles falaram, parabéns, você passou, estamos felizes de ter você aqui. Eu que tô feliz de estar aqui. Muito obrigado. Foi isso.
Legal, cara. E esse começo, exatamente, como é que foi? De você trabalhar numa empresa húngara, isso já foi algo remoto ou era algo que você tinha que ir realmente para o escritório? Ou hoje em dia, se você tem que ir, né? E o que eu quero saber, na verdade, é essas diferenças que tem entre trabalhar para uma empresa no Brasil e uma empresa na Hungria.
O início foi um pouco estranho, porque primeiro era meu primeiro emprego, primeiro qualquer coisa na minha vida que eu tava usando inglês 100%. Eu nunca estudei mestrado em nenhum outro país, essa foi minha primeira experiência. Então já foi um pouco meio assustador para mim, mais empolgante porque eu tava falando inglês. Só que em relação à empresa, no início era remoto. Inclusive, era uma chamada deles na entrevista, somos uma empresa remota. Só que virou híbrido depois, né? Mas no início, já tinha um escritório e meio que tinha um dia informal do time, então a gente ia pro escritório, todo mundo do time, e trabalhava pra lá, só que era totalmente opcional, agora não é mais. E era interessante, sabe, porque húngaro é diferente, eu acho que talvez é algo mais genérico aqui do pessoal da Europa, ele é bem fechado, é muito diferente de um brasileiro, não dá pra chegar, e aí, velho, como é que você tá, mas e aí, como foi o seu dia de ontem, algo bem assim, e se você perguntar como é que você tá, ele vai dizer como é que ele tá, se ele tá triste ou não, ele vai dizer, eu tô triste, tá acontecendo isso, então também já tem essa diferença cultural. Em relação à empresa, algo interessante é que eu sou um dos poucos não húngaro da empresa, então...
Interessante.
Então o ambiente de trabalho é todo mundo falando húngaro, e eu lá. Só que quando eu tô presente no ambiente, a maior parte do tempo eles falam inglês, eu acho isso legal. Eu não vou dizer que eles sempre falam em inglês, porque... Enfim, uma hora cansa e como você tem 20 pessoas no ambiente, só eu em inglês, então é normal falar em húngaro. Eu não fico nem chateado com isso, porque já aconteceu o contrário. Eu já estive em ambientes que era mais brasileiro do que não brasileiro e a gente fala muito português, enfim. Acho que isso que é comum, não é por mal deles. E voltando mais um pouco para a característica de pessoa dele, eles me acolheram lá. Não sei se era meio como... Ah, olha aqui essa pessoa não húngara, vamos botar ele como o estrangeiro de estimação. Não sei se eles me enxergam assim. Mas eles são muito gente boa. Eu já ouvi algumas histórias que húngaro não é gente boa. O húngaro do dia a dia, ele não vai ser gente boa. Ele vai ser, como eu disse, ele vai ser fechado, vai ser um pouco grosso. Só que se você tiver um pouco mais de contato, você criar um pouco mais de amizade, ele vai ser uma pessoa muito boa. Algumas pessoas chegam a ser até incríveis. Então, é isso. E um pouco também, já que a gente tá falando sobre empresa e húngaro, vou falar a questão de como eles enxergam o trabalho aqui, que eles valorizam muito a vida. Porque a diferença que eu tinha no Brasil é, eu tinha algo pra fazer, e eu tinha que fazer aquilo e pronto. Eu tinha uma data limite pra fazer, eu tinha que entregar aquilo. Mesmo que eu trabalhasse 2 horas a mais no meu dia, 3 horas a mais, enfim... Uhum. Um pouco do abuso, né, do trabalhador. Só que aqui não. Aqui eles valorizam muito a vida. O trabalho deles não significa que é a única coisa que está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, o ritmo pode ser um pouco mais lento, mas também tem a liberdade. Eu tenho a liberdade de ir num ritmo um pouco mais rápido também, e eles reconhecem isso. Mas se eu fosse um pouco mais lento também, não seria nada demais. Talvez eu teria um pouco do meu reconhecimento, mas eu teria meu emprego. Então tem essa diferença brusca que a vida aqui é valorizada.
Bem legal, cara. E qual que é a stack que vocês usam aí na empresa atualmente?
A stack, ela é padronizada entre os times, é uma empresa grande. Pode ser que alguns times usem outras stacks, mas a maioria da empresa usa TypeScript. A gente usa, tem um conceito que a gente usa, que é a framework, vamos supor assim, para o back-end, é a AWS. Não é um Express da vida ou qualquer outro framework para back-end. A gente usa a AWS como framework. Então, Lambda, API Gateway, tudo que tiver ali na AWS e a gente puder usar, a gente vai usar. E eles também incentivam muito que cada equipe cuide da sua própria infraestrutura. Então, alguém da equipe ali tem que saber da AWS, ou todo mundo, mas pelo menos alguém da equipe ali tem que saber bastante da AWS, ou pelo menos saber mais que os outros. Óbvio que tem vai ter uma vistoria geral do que está acontecendo com as infraestruturas, tem umas guidelines, então tem uns padrões que a gente pode seguir, mas alguém tem que lidar com a AWS. Então, a AWS é uma stack bem pesada na nossa equipe. Tem a parte front-end, né, que como eu não tenho muita afinidade, mas tem pessoal no meu time, obviamente, que trabalha com front-end, React, acho que é só React mesmo. Tem algumas bibliotecas internas que a gente usa com front-end, porque tem todo o questão de estética, né? Então vai ter os UX designers junto com os desenvolvedores criaram uma biblioteca que vai se atualizando de tempo em tempo. E para manter a estética do produto uniformizada, a gente usa essa biblioteca.
E E Felipe, agora falando sobre a Hungria em si, né, saindo um pouco da parte do trabalho, mas como tem sido a vida por aí? Você gosta de Budapeste? O que você gosta de fazer nos finais de semana ou durante a semana, né? Qual que é a parte de lazer que um brasileiro, talvez, que esteja pensando em ir para Budapeste, que você recomenda?
Budapeste é uma cidade incrível. Eu diria que é uma cidade muito subestimada por brasileiros, até mesmo alguns europeus, mas principalmente brasileiros, porque a gente não pensa em Budapeste, não pensa em Hungria. Eu amo morar aqui, eu me sinto seguro, o transporte é incrível, o poder de compra aqui é muito bom, a quantidade de lazer aqui é enorme. Eu vim de Maceió, né? Então, apesar de ser uma cidade teoricamente grande, não tinha muita coisa que fazer além de praia e shopping. Quando eu vim pra cá, então eu descobri que existem outras coisas pra serem feitas também. Né? Vai pra bar. Aqui mais que eu comecei a ir pra bar, conheci alguns brasileiros e falar, ó, venha, vamos pra bar aqui, vamos conhecer esse mundo do bar, de um botequinho aqui. Não existe muito boteco igual ao do Brasil, mas tem muito pub, tem muita atividade, a natureza aqui também, a cidade é muito verde, tem muito parque, tem muita praça, tem muito evento que acontece durante a cidade. Aqui em Budapeste tem eventos de distrito, né? Porque aqui não é chamado de bairro, é chamado de distrito. Então, os distritos têm os seus próprios eventos. Eu acho isso muito interessante, até de música, às vezes, de uma vendinha, enfim. Sempre está acontecendo algo aqui, é uma cidade que nunca para. Isso é muito interessante. Também tem os eventos sociais que acontecem. Tem muito brasileiro aqui. Quando eu vim pra cá, eu achei, putz, além dos meus amigos e minha namorada, vamos ser os únicos brasileiros que existem na Hungria. Mas não, tem uma comunidade muito boa aqui.
Caramba.
E a gente sai muito junto. A maioria dos meus amigos aqui é brasileiro. Então a gente sai muito junto, tem festa brasileira, tem festa latino-americana, mais puxado pro hispânico, latino-americana, de outros países, então tem essa parte intercultural também aqui na Hungria, que é bem legal. E coisas pra fazer aqui não vai faltar, e qualquer horário do dia, a cidade nunca dorme, se você quiser ir 2 horas da manhã, você pode encontrar uma festa que tá rolando, que vai rolar até não sei que horas, shows também, às vezes, acontece bastante aqui. Então, tem muita coisa para ser feita aqui em Budapeste.
Legal. Eu concordo plenamente. Eu já fui algumas vezes para Budapeste. Tava até comentando com você, né, Felipe, agora antes da gente começar a gravação, que eu adoro também a cidade. E essa parte de festas aqui, o europeu, vai muito para Budapeste por causa dela, né? Eu lembro que uns anos atrás, o melhor clube, né, clube noturno do mundo, era considerado... era um aí em Budapeste, esqueci o nome, acho que era o Simpla, se não me engano.
Ah, Simpla, nossa, visitei tanto esse lugar, visitei demais o Simpla.
Era considerado o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo, alguma coisa assim, e era realmente bem legal. E, Felipe, agora vamos falar sobre dinheiro, que é a parte do programa que interessa muita gente aqui que tá escutando. Imagino que a maioria dos brasileiros que escutam a gente pensam em ir para outros países, né, para Alemanha, para Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá. Você foi para a Hungria, que é um destino um pouco mais alternativo, vamos dizer assim, mas você está muito feliz, você está curtindo bastante, né? Na questão de salários para desenvolvedores, né, pessoas desenvolvedoras, aí como é que funciona mais ou menos? Então, o que seria mais ou menos uma faixa salarial de um júnior, de um pleno, de um sênior por aí? E também na questão de custo de vida, né? Você comentou que é um bom custo de vida, então o que é barato, o que é caro? Aluguel, restaurante, supermercado, etc.
Bem, a economia da Hungria é um pouco estranha, porque a moeda aqui é bastante fraca, o dinheiro parece Monopoly. Para você ter uma ideia, um real vale 72 florins húngaros, então é bem desvalorizada a moeda aqui. Então eu vou, em vez de falar os salários do dinheiro daqui, é mais válido falar em euro, porque... é uma moeda bastante presente aqui também, os países vizinhos usam muito euro, então eu vou falar mais em euro. E também, outra coisa que vale salientar, eu vou falar o líquido, porque não adianta falar o bruto, e depois que eu falar o bruto, vai ter 33,5% do salário cortado, porque esse é o imposto daqui da Hungria, para pessoas acima de 25 anos. Então, eu já vou dar o intervalo de salário em líquido, em euro. Então, para um júnior, aqui, que eu dei uma pesquisada, o líquido ficaria entre 1.200 e 1.650 euros. Então, não é muito bom, mas aqui na Hungria você consegue ficar tranquilo. Para um pleno já vai de 1.800 a 2.550 líquido. E para um sênior, bem, sênior pode ir até o céu, mas vou, na média fica entre 2.600 líquidos e 3.650 euros líquido. Então, para no âmbito geral aqui da Europa, talvez não seja um salário muito vistoso, mas aqui na Hungria, você qualquer salário você consegue viver bem. Por exemplo, o aluguel aqui, que é a coisa mais cara, eu acho que é a coisa mais cara em qualquer país do mundo, deve ser uma tendência mundial que o aluguel está aumentando no mundo inteiro, está ficando mais difícil de achar aluguel e caro. Só que se você quiser, até mesmo um pouco perto do centro, ou no centro mesmo, você consegue achar um aluguel de 450 euros para um estúdio, né? Então, quarto e sala no mesmo ambiente, talvez uma cozinha separada. E aqui tem muito, o estúdio tem muito aquela galeria, que você sobe de escada e tem a parte... O teto daqui, geralmente, dos apartamentos é muito alto. Então, meio que dá para ter dois andares, vamos supor assim, no mesmo ambiente. Só que essa galeria seria um pouco mais apertada, mas você pode botar uma cama ali em cima e viver tranquilamente, o espaço embaixo viraria a sala e teria a sua parte também de cozinha e banheiro. Então, 450 euros para esse tipo de ambiente. Para um ambiente um pouco maior, para um quarto sala separado, ou até mesmo dois quartos, mas eu vou falar mais um quarto sala, que é o que eu mais vejo aqui, eu diria que é 650 euros. Não é uma diferença muito grande. Quando a gente fala em euros, quando a gente fala em florim húngaro, pode ser significativa. Mas em euro, 650 euros é a média para um quarto e sala separado. Você pode até achar uma sala e dois quartos separados, um pouquinho mais distante do centro também, se você não se importa muito de morar no centro, nessa mesma faixa salarial. Então... como eu disse, 650 euros, um júnior no mínimo vai ganhar 1.200 euros, então ainda tem 550 euros para fazer o restante. Feira aqui, você vai gastar de 100 a 200 euros por mês. Depende do mês que você vai me perguntar, porque a inflação aqui está aumentando muito em relação aos anos. Tem o reajuste salarial, mas não acompanha muito a inflação. Mas mesmo assim, você consegue viver bem. O transporte é excelente, o transporte daqui. Com 23 euros, eu consigo pegar qualquer transporte por um mês inteiro. Então, tem muito canto que eu preciso pegar dois transportes, três transportes para um lugar. Então, imagina uma passagem para cada esse transporte. Isso é um trecho. Imagina a passagem. E você pode pegar todos esses transportes por 23 euros. E voltar também. Então, vamos supor, seis transportes em uma jornada só. E sai de graça, entre aspas. Mas não é de graça, é 23 euros. E pode ser até um absurdo eu falar três transportes para chegar a um lugar. Mas aqui é muito bom o transporte. O tempo de chegada dele é bom, quando o tempo de chegada ele vai chegar no ponto, no tempo específico dele, então ele atrasa muito pouco. Tem muita opção para chegar no mesmo lugar, então tem ônibus, tem tram, tem trem às vezes, tem metrô, tem um tipo diferente de ônibus. E você pode pegar qualquer um desses e vai ser tranquilo, vai ser uma experiência tranquila. Então, o transporte aqui... eu falo até para os meus amigos, às vezes eles perguntam, qual a melhor parte da Hungria? Eu falo, transporte. Porque eu não sabia que dava para existir um transporte público tão bom. Em Maceió, não vou nem falar, porque era absurdo às vezes para esperar um ônibus, mas aqui para esperar vários transportes é tranquilo. E independente do horário do dia. Se você for pegar um metrô às 11 horas, ele fecha às 11h45, mas vamos supor, às 11 horas você vai pegar. Você vai esperar no máximo 9 minutos, porque não é horário de pico, já tá perto de fechar. E a gente já fica até um pouco mal acostumado aqui. Caraca, 9 minutos, que absurdo. Mas é muito pouco se você parar pra pensar. E em horário de pico você vai esperar 2 minutos, 3 minutos um metrô. Então é algo muito bom o transporte.
E pra gente fechar o nosso papo aqui, Felipe, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos, que tem acontecido com você ou com a sua noiva também, esse tempo todo aí fora do país.
Bem, tem uma história que foi bastante significativa para mim, porque eu não sei húngaro. Eu tô estudando um pouco agora, já tentei 3 vezes, parei. Húngaro é uma linguagem alienígena. É muito diferente de qualquer coisa que você já viu na vida, pelo menos na linguagem europeia. Então, eu tenho essa dificuldade. Só que, na minha equipe, eu trabalho com húngaro, E eu pedi pra eles me ensinarem húngaro, né? Pelo menos o básico. Além de dizer obrigado, desculpa, essas coisas assim do dia a dia, eu falei, me ensine. E tinha um colega meu em específico, que ele era muito espertinho. Ele só me ensinava palavra ruim. Só palavrão, só palavrão. Nada útil, era só palavrão. Beleza, tá bem, tá bem. Aí um belo dia, eu no escritório, conversando com os colegas lá, eu comecei a pensar, tá querendo aprender húngaro e tal, só que é meio difícil, meio diferente. Aí eu falei, eu só sei essas palavras aqui, e comecei a falar os palavrões em húngaro em voz alta, no meio do escritório. Pra mim era nada, porque era húngaro, eu não tenho conexão com húngaro. Eu comecei a falar, aí quando eu parei de falar, tava todo mundo ou rindo ou chocado. Aí o que é que tá acontecendo? Eita, eu tô no ambiente de trabalho húngaro. Aí eu voltei pro meu cantinho lá da mesa todo envergonhado. Putz, e agora? Lascou.
Mas... Já chega o e-mail do RH, né?
Queremos conversar com você. Não, foi até tranquilo, porque eu acho que eles perceberam que o meu vocabulário tá limitado a palavrão.
Então ensina um pra gente aqui.
Com certeza. Se você quiser falar vá se fuder ou foda-se, é Bosmeg.
Bosmeg. Ok.
E, inclusive, quando me ensinaram isso, abriu um mundo pra mim, porque todo mundo fala isso aqui. É Bosmeg aqui, Bosmeg lá. Eu não entendo o resto, mas Bosmeg, eu sou experiente em Bosmeg aqui.
Então, ouvintes aí, caso vão pra Hungria, já vão conhecer pelo menos duas palavras aqui, né? Que é o oi, que eu falei lá, que era o Sia, e o Bosmeg.
Exato.
Muito bom. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. O pessoal vai curtir bastante. E como é que eles continuam esse papo com você?
Bem, pode ser pelo LinkedIn. Meu nome é Felipe Brito Pérez. Não sei se existe outro. Então, me procurem lá. Tem meu Instagram também, que é @Felipe_BP. Felipe Coim, por favor. Acho que esses são os dois principais meios de comunicação.
Perfeito. Os links do Felipe, como sempre, vão estar na descrição desse episódio, lá em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Köszönöm, que é obrigado em húngaro, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcasts, no Spotify, segue a gente lá pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, uma coisa essencial hoje em dia no mercado de trabalho. E para o inglês, a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevistas de emprego em inglês, reuniões de trabalho em inglês e também pessoas que têm diferentes sotaques. Então a gente vai ter pessoas da Alemanha, pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Índia, que são sotaques que você vai encontrar no seu dia a dia, seja trabalhando como uma pessoa desenvolvedora remotamente para fora do país, ou então realmente indo para um outro país. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então você vai ter as escolas com formações completas. Na área de back-end, por exemplo, com Java, C Sharp, Python. Também da área de front-end, com todos os frameworks. Você também vai ter a escola de Data Science, com curso desde o Excel até o Machine Learning. A escola de DevOps, a escola de gestão e também a escola de inteligência artificial, que vai te ensinar a utilizar as principais ferramentas de inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho, seja na programação, mas também em outras carreiras. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
Este podcast foi produzido pela Alura. mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.